A Bahia Robotic Team, deve ser esse o nome, equipe do Núcleo de Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais da UNEB, conquistou o quarto lugar na categoria Realidade Mista da RoboCup 2010, mais importante competição mundial de futebol de robôs. O certame foi realizado em junho, em Singapura. A colocação da UNEB foi o melhor desempenho alcançado pelo Brasil no Mundial de Robôs, considerando todas as categorias. A universidade ainda competiu nas modalidades de Liga de Simulação Futebol de Robôs em 2D e Liga de Simulação Futebol de Robôs 3D. Por ter se destacado no evento, a equipe da UNEB conseguiu também a indicação para o comitê organizador, do comitê técnico, do próximo Mundial da categoria Realidade Mista. A competição vai ser realizada em julho do ano que vem na cidade de Istambul, na Turquia. A conquista nas competições esportivas é o lado lúdico, pois a equipe de robótica trabalha com projetos para tentar avanços na área de computação e robótica que beneficiem a população. Para falar desse assunto, está aqui o professor Marcos Simões, que é coordenador da equipe do Bahia Robotic, da UNEB, do Núcleo de Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais.
Excelsior, comprometida com a verdade e a paz.
Professor Marcos Simões, tudo bem? Bom dia.
Bom dia.
É um prazer tê-lo aqui, professor. A gente ouviu falar em robótica. Deixa eu traduzir isso, o que é isso, professor, para a gente começar o nosso bate-papo.
A gente pode descrever robótica de maneira simples como o estudo e a prática da construção e programação de robôs.
Uhum.
Então, de forma bem simplista, seria isso.
Quer dizer, quem estuda robótica estuda tecnologias de criação de robôs para facilitar a vida.
Exatamente. A gente já tem hoje robôs presentes na nossa sociedade, mas eles estão muito ainda distantes da população comum, porque a gente tem mais robôs em indústrias. Se você for aqui em Camaçari, nas fábricas de automóveis e outras indústrias, você vai ver robôs fazendo uma boa parte do serviço lá. Mas a proposta de quem está mais na academia, de quem está fazendo ciência na área de robótica, é que esses robôs possam vir para o dia a dia das pessoas, para poder facilitar a vida das pessoas, fazendo atividades que as pessoas ou não querem mais fazer, ou então que põem em risco a vida das pessoas, né?
Quando a gente fala assim, no senso comum, robô, a gente eleva o pensamento para aquele filme de ficção, né?
Isso.
O robô que pega as coisas, que é quase gente, né?
Exatamente.
É isso? Essa é a ideia que se tem, né? Robô fazer isso e tal. Mas a gente vê também, no campo científico, principalmente na medicina, alguns robôs que foram criados justamente para fazer aquele trabalho mais difícil, mais complicado, né? É mais ou menos isso, né?
Exatamente. Um robô não necessariamente ele tem aquela anatomia de um ser humano.
Um ser humano, né?
Tronco, braço, pernas,
né?
Existe esse tipo de robô, são chamados robôs humanoides, mas existem robôs, por exemplo, que não usam pernas, eles usam rodas para se deslocar, ou esteiras, como se fossem tratores, ou coisas do tipo.
É muito comum em indústria você ver o robô, quer dizer, uma máquina pegar um produto do chão para botar lá em cima, para arrumar. Aquilo é um robô.
É um,
né,
robô também, com certeza.
Uhum. Uns que andam, tem, né, todo. Agora, é o seguinte, como é que se divide essa área de robótica? O senhor falou do aspecto humano?
Os robôs humanoides.
Humanoides. E o que é que tem mais?
Você tem várias classificações. Tem classificação de acordo com a anatomia, então você vai ter os robôs humanoides, você vai ter só os robôs móveis que se deslocam, que inclui os humanoides, qualquer robô que possa se deslocar dentro de um ambiente físico, um robô móvel. Tem os robôs que não são móveis, seriam robôs fixos. São mais comuns, por exemplo, em linhas de montagem de indústria, geralmente os robôs não são móveis, eles são fixos. Eles fazem atividades, mas o robô em si, a máquina em si, ela fica mais ou menos fixa numa determinada posição. Então tem várias classificações. Uma classificação talvez seja bastante importante, que é o que a gente estuda hoje dentro do nosso projeto, é exatamente os robôs autônomos. A ideia do robô autônomo é que ele possa executar tarefas que não sejam necessariamente repetitivas, como acontece numa linha de montagem, e tomar decisões diante de situações inesperadas. Por isso que a gente utiliza esse desafio mais lúdico do futebol de robôs para poder testar essas ideias. Porque um robô jogando futebol, ele tem que estar capaz não de fazer uma tarefa repetitiva, já que o jogo de futebol não é repetitivo. Ele tem que ser capaz de tomar decisões diante do inusitado, do inesperado, diante do que o adversário vai fazer.
Uhum. Aí, quer dizer que a ideia que se tem é de que vocês estão brincando ali de futebol, mas na verdade vocês estão testando a mobilidade do equipamento para outros fins no futuro, né?
Exatamente. O que acontece é o seguinte, os grandes objetivos que a humanidade tem hoje em relação à robótica autônoma são objetivos cujos testes hoje são de alto custo ou são de alto risco. Por exemplo, uma área que é muito próxima do futebol de robô, se a gente resolver os problemas do futebol de robô, a gente vai estar resolvendo dessa área também, é a área de veículos autônomos. Aquele antigo sonho da humanidade de ter, sei lá, por exemplo, um carro que você entra e diz, eu quero ir para casa, e o carro lhe leva para casa, sem nenhum motorista humano, sem nenhuma intervenção humana. E de uma maneira segura, econômica e rápida.
Uhum.
Inclusive desviando os engarrafamentos e tudo mais. Então esse daí é um grande sonho e é lá que se quer chegar, em coisas desse tipo. Robôs para trabalhar na área de automação doméstica, robôs capazes de fazer limpeza, capazes de
lavar roupa, servir
pessoas, visitas,
tá lá no futebol, o robô vem aqui, tome aqui um copinho de suco.
Exatamente. Então, esse tipo de desafio, que você tem um robô capaz de interagir com humanos, conviver com humanos e, além disso, fazer tarefas que os humanos não querem fazer, preferem que tenham máquinas fazendo para eles, são desafios que não estão resolvidos ainda pela ciência. E com o futebol de robôs você tem as mesmas complexidades que você tem lá. A diferença é que no futebol de robôs o custo de você fazer testes é muito menor e os riscos são muito menores. Se você botar um veículo autônomo desse numa rua para fazer um teste, se o teste der certo, ficou tudo bem, ótimo. Mas se der errado, ele pode capotar um veículo que é muito caro, ele pode levar pessoas que estão em volta naquele ambiente a sofrer algum dano, algum ferimento, alguma coisa do tipo. Então, enquanto que você testa aquela mesma solução ali no futebol de robôs, a pior coisa que pode acontecer é seu time perder o jogo, perder o campeonato, mas uhum. Vai ficar triste, mas não vai matar ninguém, nem vai perder muito dinheiro, porque os robôs de futebol de robôs não são tão caros quanto um veículo autônomo, por exemplo.
Agora, a gente vê também, antigamente na roça, para a gente fazer um suco, tinha que ser na base da mão, né? Você pegava a laranja e espremia. Pegava um caju, botava num pano e espremia. Aí veio o liquidificador, né? Para facilitar a vida da gente. A gente pegava a roupa e ia para o rio lavar, ou para a fonte, na mão. Aí veio a máquina de lavar. E o que mais? Hoje em dia você tem carro que você não precisa nem passar marcha. Tem computador de bordo, né? Não tem um negócio assim. Esses avanços nos apontam o quê? O que a humanidade quer no futuro com esses avanços, professor? Você que está lá no dia a dia.
A gente percebe claramente uma tendência da humanidade, isso é uma questão até que eu diria que é mais até social, se observar em economias diversas ao redor do mundo, que a humanidade em geral está procurando sempre as atividades menos físicas, menos braçais, buscando atividades mais intelectuais. Mas, dentre outras coisas, as atividades mais intelectuais geralmente trazem um retorno até financeiro para a maioria das pessoas superior às atividades braçais. Isso acontece no mundo inteiro. Então, a tendência natural do homem é procurar se especializar nessas profissões mais intelectuais, que vão ter um retorno melhor e, consequentemente, vão deixando mais de lado as atividades mais físicas, mais braçais. Por isso, hoje a gente pode notar que uma consequência direta disso é que hoje a gente precisa, para ficar em dia lá com a saúde, lá com o cardiologista, precisa ter academia, precisa ter uma série de opções para queimar calorias que a gente não precisava, que a gente já fazia isso na nossa atividade do dia a dia. Hoje não, hoje tudo, a atividade braçal foi tão reduzida que a gente precisa substituir por uma atividade física, senão as calorias ficam sobrando.
A gente embarca mais cedo, inclusive.
Bom,
nós vamos ao intervalo, vamos falar dessa competição. O que fez ao NEB para ficar na classificação que ficou, né? E quais os frutos desse projeto, né? A gente volta já já. Inclusive, se você quiser participar fazendo pergunta, está aqui o professor Marcos Simões, que coordena a equipe lá do Robotic da UNEB, né? Do Núcleo de Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais. E o perfil do aluno que estuda robótica. Que parece que é um maluco, né? Eu tenho um sobrinho que ele é todo, chega, anda assim, tudo dele é máquina, tudo dele é montagem. Esse rapaz vai ficar maluco, durante a semana. Eu queria saber qual o perfil do aluno que escolhe essa área.